Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Esta semana, a atualidade fica marcada pelo impasse governamental que se vive em São Tomé. O partido no poder, ADI, iniciou esta quinta-feira o ciclo de contactos com os representantes do corpo diplomático, forças políticas, sociedade civil e igrejas, na perspectiva da formação do próximo executivo. Enquanto isso, a oposição constituída pelo MLSTP, PSD e a coligação PCD, MDFM e UDD continua a reivindicar o direito de governar no país, por dispor da sustentabilidade parlamentar de 28 deputados na base de um acordo de incidência parlamentar. Maximino Carlos tem mais informação.
O ADI iniciou esta quinta-feira o ciclo de contactos com representantes do corpo diplomático, forças políticas, sociedade civil, igrejas, transmitindo o seu ponto de vista sobre a formação do próximo governo. Segundo o porta-voz do referido partido, Abenildo de Oliveira, o ADI pretende formar um novo executivo com partido vencedor das últimas eleições e na base de consensos.
Manifestamos junto às Nações Unidas da nossa abertura em poder dialogar com outras forças políticas no sentido de encontrarmos entendimento para que haja essa estabilidade dos dois lados.
Por outro lado, a oposição constituída por MLSTP-PST e a coligação de três partidos continua a reivindicar o direito de governar o país por dispor da sustentabilidade parlamentar de 28 deputados na base do acordo de incidência parlamentar entre ambas forças.
A oposição está em condições de governar este país e é alternativa credível e vai poder garantir sustentabilidade e solução para este país neste momento.
Jorge Bonsazuz, líder do MLSTP-PST, em conferência de imprensa afirmou que solicitou ao chefe de Estado uma audiência com caráter de urgência para se ultrapassar o atual impasse. Para 22 de novembro está agendada a posse dos novos deputados eleitos.
São Tomé, 102.8 FM.
Em Moçambique, a RENAMO, partido na oposição, suspendeu as negociações de paz com o governo. A partir da Serra da Gorongosa, o coordenador da Comissão Política da RENAMO, Ossufo Momad, exigiu uma comissão de inquérito independente para averiguar o processo eleitoral e apelou à intervenção do presidente Filipe Nyusi para repor a verdade eleitoral.
Convidar mais uma vez o chefe do Estado, na sua qualidade de mais alto magistrado da nação, para urgentemente por termo o problema que afeta o nosso país, sob pena de sairmos no retrocesso das presentes negociações que estão a decorrer num ambiente de tréguas e entendimentos que nos levará a uma paz efetiva e duradoura. Exigimos uma comissão de inquérito independente que irá trazer a verdade eleitoral dos municípios de Monabo, Alto Molopa, Marromeu, Madizi e a cidade de Madola.
A decisão acontece depois dos tribunais distritais terem deferido o recurso interposto pela RENAMO e no qual o partido contestou os resultados provisórios das eleições autárquicas de 10 de outubro em 5 municípios. Na quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições anunciou os resultados definitivos do escrutínio que confirmaram os dados apurados pelas comissões distritais e atribuíram vitória a Frelimo em 44 dos 53 municípios autárquicos. A RENAMO já interpôs recurso junto do Conselho Constitucional, contestando de novo os resultados nos municípios de Monapo, na província de Nampula, Alto Moleco, na Zambésia, Marromeu, em Sofala, Moatize, em Tete e na cidade de Matola, em Maputo. Em resposta às declarações de Ossufo Momado, coordenador da Comissão Política da RENAMO, Kaifadine Manasso, porta-voz da Frelimo, diz que o processo de paz é irreversível.
A RENAMO vai fazer uma introspecção profunda. A RENAMO sabe que este processo de paz é um processo irreversível. A RENAMO faz parte deste processo democrático e temos fé que este processo vai continuar, porque confiamos na mestria do camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, na simplicidade do camarada Filipe Jacinto Nyusi e na sua coerência de resolver este assunto de paz em definitivo.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, o clube do 1º de agosto regressou na quinta-feira à Luanda com muitos adeptos a acolherem os futebolistas no aeroporto. Na terça-feira, na Tunísia, a equipa foi eliminada nas meias finais da Liga dos Clubes de Campeões Africanos ao perder por 4-2 frente ao Esperance de Tunis. Ivo Traça, técnico adjunto do 1º de agosto, diz que o jogo pareceu uma batalha, criticou a arbitragem e receou pela vida dos jogadores devido ao comportamento dos jogadores rivais, dos adeptos e até das forças de segurança.
Tanto os adeptos como a polícia lá foram nossos adversários também. Chegou uma altura que nós mesmo no banco pedimos os nossos atletas para deixar entrar o quarto gol, porque se não acontecesse isso, não sei o que é que seria de nós. Mas talvez hoje podíamos estar a regressar com alguém, não sei se vai ser muito dura essa palavra, mas podemos regressar com alguém como bagagem.
Nós não fizemos uma partida de futebol na Entunes, aquilo foi mais uma batalha. De futebol não houve nada, porque nós até estudamos bem a equipa de Esperança de Tunis e fomos primeiro a marcar. Mas infelizmente não nos deixaram passar a eliminatória. Houve uma equipa de arbitragem que não foi coerente, não teve um bocado de sensibilidade de saber que nós saímos de Angola, que nós trabalhamos muito durante o ano todo para podermos conquistar esta taça e acho que ele não deixou-nos.
Ivo Traça, técnico adjunto do 1º de agosto, em declarações recolhidas pelo nosso correspondente em Luanda, Daniel Frederico. Ainda no país, ficamos a saber que os trabalhadores dos transportes urbanos coletivos de Luanda, em greve desde a terça-feira, voltaram ao trabalho depois de terem chegado a um entendimento com a empresa e o ministro dos transportes. Durante a Assembleia Geral foi anunciado que os mais de 140 trabalhadores verão respondidas as exigências que constam do caderno reivindicativo. Entre elas está o reajuste salarial e o pagamento do Instituto Nacional de Segurança Social, do subsídio de alimentação e de diaturnidade.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau foram recenseados 30% dos potenciais eleitores, de acordo com o relatório do governo entregue ao Presidente da República ontem. José Mário Vaz deve agora decidir se marca nova ida às urnas, já que o recenseamento termina a 20 de novembro, 2 dias depois da suposta data das eleições legislativas. A reportagem de Moussa Baldé, o nosso correspondente.
O recenseamento eleitoral prossegue a um ritmo lento, com críticas de todos os lados. O governo recebeu na quinta-feira à noite 55 kits, equipamentos biométricos de cadastramento de eleitores, equipamentos vindos da Nigéria. Timor-Leste promete recuperar alguns kits que foram utilizados nas eleições gerais de 2014 e que estavam encostados devido à má conservação. O governo acredita que, com os cerca de 205 kits da Nigéria e outros tantos a serem recuperados pelos timorenses, com mais ou menos 500 kits, será possível recensear, em tempo recorde, os potenciais eleitores previstos para participar nas legislativas. O primeiro-ministro Aristides Gomes encontrou-se esta sexta-feira com o presidente Vaz, a quem entregou um relatório exaustivo sobre o andamento do recenseamento. O relatório indica que, até aqui, foram recenseados 30% de potenciais eleitores. O presidente Vaz tem agora elementos suficientes para analisar o processo e, eventualmente, marcar uma nova data para a ida às urnas, já que a 18 de novembro já não será possível. A comunidade internacional, pelas vozes da CDAO, União Africana e Nações Unidas, quer que as eleições tenham lugar a 18 de novembro. Disso mesmo deram conta através de notas emitidas na quinta-feira em Abuja, Addis Abeba e Nova Iorque, respectivamente. As três organizações instam os atores políticos guineenses a criar todas as condições objetivas para que o escrutínio possa ter lugar em condições de total transparência.
Ainda sobre o país, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental prolongou até setembro do próximo ano a presença da ECOMIB, a Força de Interposição. As forças da ECOMIB estão na Guiné-Bissau desde 2012, na sequência de um golpe de Estado militar, e têm a missão de garantir a segurança e proteção aos titulares de órgãos de soberania guineenses. Em abril tinha ficado decidido que a ECOMIB iria permanecer no país até 30 de junho. No resto da atualidade africana, as duas câmaras do Parlamento etíope elegeram esta semana para dois mandatos de 6 anos a diplomata de carreira Salo Orkzudei para o cargo de presidente após a demissão surpresa de Mulatu Tsemo no cargo desde 2013. Ficamos ainda a saber que nos Camarões, Paul Biya, no poder desde 1982, foi reeleito para um 7º mandato com 72,28% dos votos. Chegamos assim ao fim deste magazine de semana em África. Nós já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fico bem.